17 minutos, temperatura em Caxias do Sul, 23 graus. A temperatura tem sol, um céu nublado na serra.
Gaúcha, eleições 2020.
A partir de hoje, o Gaúcha Atualidade, na da Gaúcha Serra, abre espaço para entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Caxias do Sul. A ordem das entrevistas aconteceu através de um sorteio realizado em companhia com as coordenações de campanha de cada candidato. Espaço para você tirar todas as dúvidas em relação ao pensamento de cada candidato. Gaúcha Atualidade tem oferecimento de Unimed Nordeste RS, cuidado completo para a sua vida. Ainda ao nosso lado, durante a entrevista, está a jornalista Babiana Munhol. Candidato da entrevista de hoje é Renato Nunes, do Partido Liberal, PL. O senhor candidato tem, a partir da sua saudação, 20 minutos para responder aos questionamentos com critério de livre assunto. Candidato, sua saudação inicial aos ouvintes e já coloca o primeiro questionamento para o senhor. De que forma o senhor vai atuar contra a pandemia, se caso for eleito ao coronavírus, sem estar diante do que será decidido pelo governo federal ou governo estadual? Bom dia.
Muito bom dia a todos os amigos ouvintes aqui da nossa Rádio Gaúcha. É um prazer imenso estar aqui com todos vocês e ter essa oportunidade de poder colocar aí as nossas ideias, o nosso plano de governo. Para aqueles que não me conhecem, sou Renato Nunes, tenho 47 anos, sou casado com Cris Nunes, há 25 anos, sou natural de Porto Alegre, estou em Caxias do Sul há 17 anos, sou formado em Direito, sou estudante de Gestão Pública, estive vereador 3 mandatos, fui secretário municipal da Habitação, fui líder de governo do ex-prefeito Daniel Guerra, sou pastor evangélico há 30 anos, aonde durante esse tempo fizemos muitos trabalhos sociais, estando bem próximo da população, estando naqueles locais onde normalmente o poder público acaba não estando ou não chegando a essas pessoas. Claro. Na questão da saúde, tá? Na questão da pandemia, que ainda estamos atravessando, tem gente aí que já está pensando que já acabou a pandemia, estão equivocados. Nós trabalharemos muito forte para cuidar da nossa saúde pública, da saúde da nossa cidade, dos nossos munícipes, no enfrentamento à pandemia. E como que nós faremos isso? Primeiramente, mantendo todos os protocolos de segurança, dando um bom exemplo à população, porque o exemplo começa por nós. E vamos trabalhar forte a questão da fiscalização neste momento, para evitar aglomerações, para evitar que maior número de pessoas sejam contaminadas ou infectadas, né? Enfim, então nós vamos trabalhar forte a fiscalização. Certo. Até a nossa meta é zerar o número de óbitos na nossa cidade e zerar o número de pessoas contagiadas com o vírus.
Candidato, bom dia. Aqui é a Babiana Munhol, tudo bem?
Bom dia, Babiana. Aliás, desculpa, bom dia, Thales. Bom dia, Babiana.
Tudo bom bem? Dia.
Candidato, sobre essa questão da saúde pública, ainda antes da pandemia, a gente já tinha a questão de superlotação no pronto atendimento, nos hospitais, em invernos mais rigorosos, e as filas nas unidades básicas de saúde. O que é possível fazer para melhorar este atendimento?
Olha, nós teremos à frente de cada secretaria, de cada pasta, pessoas qualificadas, pessoas técnicas, pessoas da área, que vão trabalhar, nós vamos trabalhar em conjunto com toda a nossa equipe de governo, primeiramente ouvindo a comunidade, ouvindo a população, e a nossa meta, por exemplo, é zerar as filas para marcar consultas e exames. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas que já estão com a sua saúde fragilizadas, debilitadas, ainda têm que passar toda aquela via dolorosa, né? Ir de madrugada lá para a fila, para pegar uma senha, para poder agendar uma consulta ou marcar um exame. Nós vamos zerar essa fila. Ou seja, vamos fortalecer o agendamento por telefone e pela internet. Vamos usar a tecnologia a nosso favor. Tá? Vamos criar também a UBS móvel, que é para atender as pessoas que não têm, que têm dificuldade de deslocamento, de locomoção, para ir até a UBS. A UBS irá até elas em forma de agendamento. Então, para aquelas pessoas, um caso assim mais crítico, uma situação mais complicada, a UBS vai até ela para facilitar a vida das pessoas.
Claro.
Eu sei que faltam, em Caxias do Sul, sempre foi bem complexa essa parte aí de vagas, né, de leitos, enfim, porque Caxias do Sul não atende apenas a sua população. Caxias do Sul atende 49 municípios da Serra Gaúcha, que essas pessoas de diversas cidades que acabam vindo para cá. Então nós vamos lutar também para ampliar para ampliar e ofertar maior número de leitos. Vamos buscar parceria junto à iniciativa, sim, privada, vamos cobrar do governo estadual que faça a sua parte, vamos buscar recursos também do governo federal, vamos fazer uma parceria, inclusive, com esses outros municípios da Serra que vêm para cá ser atendidos aqui. Vamos fazer de tudo para que os nossos cidadãos caxienses tenham uma saúde de qualidade.
Para aproveitarmos o tempo, candidato, sempre, né? E é interessante que os questionamentos eles aconteçam de forma também breve. Mas o senhor falava de formação de governo. Como é que será a sua formação de equipe, caso o senhor seja eleito? O governo que o senhor fez parte, do então prefeito Daniel Guerra, disse que suas contratações eram baseadas em currículos, mas foi questionado pela contratação de profissionais em relação próxima. No seu caso, sua mulher foi empregada. Como é que o senhor vai agir se for eleito nesse sentido?
Meu querido, quero deixar bem claro que o governo que eu participei, ao qual eu fui líder de governo na Câmara, do ex-prefeito Daniel Guerra, de fato houve algumas falhas, alguns erros, como em todo e qualquer governo há, mas essa parte eu te garanto que realmente foi feita a escolha por currículos. Inclusive eu tive que entregar meu currículo. A minha esposa, a Cris Nunes, foi convidada, sim, pelo prefeito Daniel Guerra, à época, para participar, para contribuir, dar a sua contribuição no governo, e ela também teve que levar o seu currículo. Ela participou de entrevistas lá na Codeca. A primeira entrevista, ela não foi selecionada, porque não era o tipo de pessoas que eles estavam procurando naquele momento. Aí, dali um tempo, ela participou de uma segunda entrevista, foi selecionada e foi contratada para prestar um serviço na Codeca.
Sim.
Um serviço, sim, bem simples, por sinal, junto ao
almoxerifado. De que forma o senhor vai agir, candidato?
Tá? Então, assim, meu querido, nós vamos agir, vamos buscar pessoas técnicas, pessoas qualificadas de Caxias do Sul, eu não vou buscar lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, lá em Porto Alegre, lá não sei aonde, em Canoas, na Bahia, pessoas para vir para cá, tá? Porque esse foi uma falha que o ex-prefeito teve, tá? Ele trouxe, por exemplo, uma pessoa de São Paulo para cá para ser o secretário do planejamento, tá? O secretário do planejamento, uma pessoa que nem estava em Caxias, nem conhecia bem Caxias. Isso é uma coisa que nós não vamos fazer. Nós vamos valorizar a prata da casa. Nós temos pessoas aqui de ponta, pessoas qualificadas, pessoas técnicas, certo, aqui em Caxias do Sul, e são com elas que nós iremos trabalhar.
Dentro desta ideia, né, de buscar olhar para quem entende de Caxias do Sul, a gente sabe que a segurança pública é um dos principais pontos que preocupam os eleitores e que é um dever do Estado. Mas o senhor, como prefeito, o que pode fazer para combater os índices de violência e mortes aqui em Caxias do Sul?
Olha, nessa questão da segurança pública, nós vamos aumentar a infraestrutura e o efetivo da Guarda Municipal. Nós vamos descentralizar o trabalho da Guarda, vamos manter e fortalecer parcerias com a Brigada Militar, com Bombeiro, Polícia Civil, SUSEP, enfim, tá? Vamos buscar também parceria junto ao Governo do Estado para a implantação de uma delegacia especializada no combate ao narcotráfico em Caxias do Sul, porque a questão da drogadição é uma das situações aí que causa mais violência, é a questão da droga. Hoje nós temos 5 delegacias especializadas no combate ao narcotráfico no Rio Grande do Sul, e apenas uma dessas delegacias que atende todo o interior do Rio Grande do Sul, inclusive a Serra Gaúcha. Isso torna inviável o trabalho no combate às drogas, no combate à violência. Nós vamos buscar uma delegacia especializada no combate ao narcotráfico para que seja instalada aqui em Caxias do Sul. Tá?
Claro.
Nós vamos aperfeiçoar e ampliar o monitoramento por câmeras, vamos ampliar a segurança na frente, em torno das nossas escolas, e vamos trabalhar firme essa questão da segurança na nossa cidade.
Nós estamos ouvindo o candidato pelo PL, o candidato Renato Nunes, que concorre à Prefeitura de Caxias do Sul. Candidato, são mais de 3.500 vagas na educação infantil, um déficit que é enorme diversos anos e que é uma problemática carente do município. E a pandemia, o senhor deve concordar comigo, piorou a situação. Como o senhor vai enfrentar esse problema objetivamente? Vai criar vagas? Vai contratar serviços terceirizados?
Exatamente. Você mesmo já fez a pergunta e já está respondendo, e eu me sinto contemplado. Vamos ampliar a oferta de vagas para a educação infantil. Vamos também valorizar os profissionais da área da educação. Vamos melhorar a infraestrutura física e os equipamentos das nossas escolas. Vamos promover maior segurança no ambiente escolar. Vamos fazer também, nós vamos trazer para Caxias do Sul as escolas militares, tá certo? Vamos viabilizar também, fazer estudos técnicos para viabilizar a distribuição de material escolar, como também de uniforme escolar, certo? Nós vamos trabalhar muito para ampliar as vagas. A gente sabe que esse problema é um problema também bastante complexo, assim como na saúde, muitas Caxias do Sul atende 49 municípios. Muitas pessoas que vêm para cá, para Caxias do Sul, para tentar sua vida em busca de um emprego. Então, está sempre faltando vagas. Está sempre faltando
candidato,
vagas, está sempre chegando pessoas.
Sobre a educação infantil, especificamente sobre a educação infantil, que foi a nossa pergunta, a gente teve a pandemia, muitas escolinhas fecharam. Então, a pergunta é, como fazer isso? Abrir escolas?
Vamos trabalhar com
a
terceirização. Tudo que for possível dentro da lei, tudo que for possível dentro da lei, da legislação, nós vamos fazer. Vamos buscar parcerias, vamos terceirizar. Entendeu?
Sim, com a queda da receita, o senhor vai ter menos dinheiro para governar. E como é que o senhor vai fazer essa contratação sem dinheiro ou com déficit no dinheiro, queda na arrecadação?
Meu querido, nós podemos fazer, inclusive, parcerias com a iniciativa privada. Existe, quem quer fazer não fica colocando desculpa. Quem quer fazer não fica colocando empecilhos. Sim. A situação é grave, é complicada, sempre foi. E agora com a pandemia se tornou, digamos assim, mais complicado ainda. Agora, também não é o final do mundo, não é o apocalipse, não é a Terceira Guerra Mundial. Nós vamos ter que trabalhar essa questão. Tá certo? O problema é que os nossos governantes anteriores, nossos ex-prefeitos e os ex-gestores, digamos assim, o que é normal acontecer na política? O prefeito se elege e ele se preocupa apenas nos 4 anos do seu mandato. O prefeito de Caxias do Sul, ele tem que trabalhar durante o seu mandato visando os próximos 10, os próximos 20, 30 anos. Porque se eu pensar apenas nos 4 anos que eu for prefeito, eu vou ficar aqui enxugando gelo. Eu posso até amenizar o problema,
Guerra,
mas eu vou jogar esse problema mais para frente. Entendeu?
Sim, o senhor era líder na Câmara de Vereadores do governo Guerra. O senhor errou, então, em fazer parte desse governo?
Não, eu não errei, meu querido. Eu não errei. Bem pelo contrário, eu me sinto... Sinto orgulho de ter participado desse governo, porque foi um governo que fez muitas coisas certas, coisas que outros governos não fizeram. O problema do ex-prefeito Daniel Guerra, que era um cara polêmico, já era polêmico na Câmara, mas eu pensei que ele, uma vez prefeito, ia fazer essa diferença de legislativo para o executivo, e acabou não fazendo, né? Na verdade, ele nunca... assim, digamos, agiu como prefeito, ele agia como vereador lá na prefeitura, isso não dá certo, tá? São duas coisas diferentes. Então, nós, eu me sinto muito orgulho, de ter participado do governo do ex-prefeito Daniel Guerra, tá? Ele acertou muitas coisas, o problema é que ele acabou fazendo jus ao sobrenome dele, né? Guerra, né? Ele acabou fazendo algumas guerras aí desnecessárias, tá certo? Caxias não precisa de guerra, Caxias precisa de paz, precisa de trabalho, precisa de segurança, precisa de educação de qualidade, precisa de um monte de coisa, menos de guerra.
E um dos assuntos que o governo que o senhor fez parte, Daniel Guerra, se envolveu foi muito com relação ao transporte coletivo. Inclusive, sim, tentou uma licitação que acabou não concluindo porque foi impeachmentado. Como o senhor pretende que seja o transporte coletivo da cidade, mesmo que o processo de licitação já esteja sendo encaminhado pelo atual governo? O que, que é possível fazer?
O que é um erro, né? Diga-se de passagem, né? Que esse atual governo, que eu chamo de tampão, tá, o prefeito, ele deveria deixar essa questão para o próximo prefeito resolver. Mas já estão se adiantando. Já estão se adiantando por quê? Porque são totalmente a favor da atual detentora da concessão do transporte público em Caxias. Eles são muito amiguinhos da Visat. Eles gostam muito da Visat. Eu não sei por que tanto amor assim pela Visat. A Visat ficou anos e anos e anos sozinha, dona do campinho, dona da bola, dona do uniforme em Caxias do Sul, tá? Ganhou, lucrou sozinha, sem concorrência, tá? E agora o prefeito tampão, já está dando um jeitinho para tentar deixar tudo já esquematizado para a próxima gestão, coisa que deveria deixar para o próximo prefeito resolver. E caso eu seja eleito...
Sim.
Né, caso eu seja eleito, eu irei fazer de tudo para acabar com o monopólio. Vamos acabar com o monopólio. Claro, vamos ouvir a comunidade. Eu não vou fazer nada sozinho. Eu vou trabalhar, certo, ouvindo as pessoas. Mas a minha intenção é acabar com o monopólio da Visat. Por quê? Porque a Visat mentiu para Caxias. A Visat mentiu para o... Quando nós fomos fazer a renovação da sua concessão por mais 10 anos, lá em 2009, a Visat disse que se fosse renovada a concessão dela, ela iria baixar a tarifa. Nunca baixou a tarifa, bem pelo contrário, foi só passar ali a votação que eles quiseram aumentar a tarifa.
Claro,
disseram que não iriam mexer nas gratuidades. Já
Mas
logo
como
em seguida.
O senhor vai fazer isso se já vai ter sido escolhida a vencedora? Pode ser.
Pois é, o que eu estou dizendo para vocês. É o que eu estou dizendo para vocês. É um assunto que o prefeito tampão, com seu vice tampão, os seus secretários tampões, tá? Eles deveriam deixar isso aí para o próximo prefeito. Mas já estão se garantindo, por quê? Porque amam a Visat de todo o coração. São alucinados pela Visat. Eu não sei por que isso. Que tanto interesse tem nisso.
Uhum. Rapidamente, para uma resposta, o senhor recebe também pelo fundo partidário para realizar o seu projeto, a chegada à candidatura para as eleições. O senhor concorda com o investimento do fundo partidário para as eleições, a aplicação desse dinheiro? O senhor me corrige, mas o senhor teria R$1.308.312,48 para esse limite de gastos?
Sim, é o limite de gasto que todos os candidatos têm, praticamente, né? Na nossa campanha...
Concordo.
Não, deixa eu explicar, por gentileza.
Sim.
A nossa campanha é uma campanha singela. Nós estamos, sim, recebendo um recurso que até o exato momento vai estar sendo no máximo de R$100 mil. R$100 mil, um recurso que é para um candidato a prefeito e 24 candidatos a vereadores.
É 101.600, para deixar bem o pessoal,
o que seria,
né? 101.600.
Como é que é?
101.600, né? 101.600 está no seu, na divulgação, sim, do site,
sim,
do
TSE. Sim, eu arredondei, ele é praticamente isso, 100 mil reais, tá? Um pouquinho mais, tá? Então, é o seguinte,
mais 30
nós não
segundos,
estamos
tá,
pagando
candidato?
Ninguém para trabalhar para a gente, como muitos candidatos estão pagando aí. Eu não estou colocando fotografia em jornal, pagando aí 35 mil, como tem candidatos aí que estão pagando aí só para colocar uma fotinho no jornal. Tem gente aí que, sim, já está gastando tudo que eu estou recebendo para fazer, esse valor que eu estou recebendo para fazer campanha para prefeito e vice.
Candidato.
E para 24 vereadores, tem candidato aí que já gastou só para colocar a foto dele no jornal. Só para ele.
Candidato.
Só para ele.
Infelizmente o tempo passa rápido, né? E eu preciso que, sim, o senhor, em 30 segundos, tenha a sua despedida para a nossa entrevista.
Pois bem, eu agradeço a oportunidade, quero mandar um abraço a toda a comunidade caxiense. Estou aqui pedindo o seu voto para prefeito Renato Nunes, número 22, juntamente com a nossa candidata a vice Priscila Vilas Boa. A nossa administração tem a voz do homem, a voz da mulher. 50% do nosso secretariado será mulher, 50% das pessoas que serão, no caso, CCs, vão ser mulheres também. Vamos trabalhar em prol da comunidade.
Obrigado, candidato. Renato Nunes falou por 20 minutos. Um abraço, candidato.
Valeu, obrigado, um abraço a todos.
E assim acompanhamos, aqui pelo Gaúcha Atualidade, da manhã desta segunda-feira, a primeira entrevista que trará todas as manifestações dos 11 candidatos a prefeito em Caxias do Sul. Hoje com a participação do candidato Renato Nunes, do PL, que falou durante 20 minutos, e assim será também com o candidato Edson Nespolo, do PDT, que também estará a partir de amanhã no Gaúcha Atualidade, trazendo as suas propostas e as suas manifestações em realização a esse processo eleitoral, que é democrático e que é muito importante, não é, Babiana? Para que as pessoas conheçam o projeto e, acima de tudo, tenham a responsabilidade de participar de um momento que é decisivo também para a história política e de gestão de Caxias do Sul.
É, esse é um momento da gente fazer aquelas perguntas de como, né, que tanto ficam no ar muitas vezes quando eles fazem a campanha. Aqui a gente consegue detalhar, entender melhor a situação e já temos um termômetro de como serão as próximas entrevistas. Há sempre muita comparação com governos anteriores e projeções, né, de futuro. Então, esta é uma oportunidade ímpar que o nosso ouvinte pode acompanhar ao longo desta semana aqui no Atualidade, sempre logo depois das 9 da manhã.
E todas essas informações, inclusive em pioneiro.com, no jornal Pioneiro, estarão também as entrevistas que serão realizadas na Rádio Gaúcha Serra durante os diferentes momentos dos 11 candidatos que, a partir de agora, colocam as suas exposições. Importante dizer que os assuntos relacionados também respondem a um trabalho realizado em pesquisa pela RBS, onde traz importantes assuntos como os assuntos mais importantes no sentido de, evitando a redundância, segurança, educação, transporte coletivo urbano, as manifestações na área da saúde, os envolvimentos também com setores que dizem respeito a diferentes órgãos, a diferentes relações de investimento com a comunidade, a decisões que vão fazer parte, como foi tocado nesse dia, com a situação que fica em andamento por uma decisão do transporte coletivo que deve ser tomado ou não até o final do ano, com abertura de licitação, e que o candidato, ou então prefeito que assumir, vai ter que lidar com essas situações, indiferente de coligação, de partido, ou mesmo para a resolução de um problema, de um edital que se dará, por exemplo, não é, Babiana, há 20 anos. Isso é um longo tempo, é uma decisão infinita e que tem uma responsabilidade muito grande dos nossos governantes. O transporte, por exemplo, está na vida diária de cada um, Babiana.
É, o dia a dia da população mexe com a vida real, que é o que importa. E a gente tratou destes assuntos, hoje a gente tratou de todos esses temas mencionados como prioridade até em pesquisa feita pela RBS, e a gente foi fundo em alguns temas, né? Quando fala em educação é tão amplo, a gente focou na educação infantil. Questionou como, ele falou em terceirização, esse foi o primeiro candidato, mas possivelmente este tema ele ainda vai circular com os nossos próximos candidatos ao longo desta semana. E a gente começa conversando com os prefeitos, mas a gente também vai ouvir nos próximos dias, depois de acabar essa série, os vices.